CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia. Oi, Marco.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Tudo bem? Hoje mais um episódio da nossa série especial, Mudanças Climáticas e o Impacto na Saúde. A gente fala sobre febre amarela, né, Marco?
Isso, Fernanda. É uma doença infecciosa, é uma virose, né? Uma doença infecciosa causada por vírus grave, tá, Fernanda? E ela está aí no dia a dia, esteve mais próximo da gente há uns 3 anos atrás, né? Todo mundo correu para vacinar. Então é importante a gente refletir sobre isso. Tem vacina, acredite na ciência, né? Muito importante, porque hoje com as redes sociais todo mundo se tornou protagonista. A gente tem que ter muito cuidado com as informações, né, Fernando? Como a gente tem aqui, muito cuidado com as informações, muita responsabilidade com as informações. E nós sabemos que com as mudanças climáticas, as chuvas estão se tornando irregulares, muito intensas num certo período do ano, escassas em outra época, além dos fenômenos El Niño, La Niña. As coisas estão muito próximas da gente. Por exemplo, hoje eu estava lendo uma reportagem, tem uma cidade do Acre que, com a inundação do rio Acre, 75% da cidade foi inundada. Eles vão ter que trocar a cidade de lugar.
Meu Deus!
Você imagina? Vão trocar a cidade de lugar. Assim como nós vamos ter que, futuramente, trocar uma parte do litoral, né, chegar mais para o centro do estado, para a parte central do estado. Porque o litoral também está avançando na direção do continente. Os rios foram ocupados, as margens dos rios, que nós chamamos de matas ciliares, foram ocupadas, elas estavam ali para proteger, e também uma área de expansão do rio no período de cheia. Então as pessoas ocuparam, a ocupação irregular, sem um planejamento urbano, a cidade vai ter que mudar de lugar, você imagina? Que coisa?
Nem imagino.
Isso tudo está relacionado a essas doenças infecciosas, né? Porque água parada, límpida, principalmente, é local onde a fêmea do Aedes aegypti, né, ou do mosquito hemagogos, que é a forma silvestre, adoram, gostam de depositar os seus ovos. As fêmeas depositam os ovos, mas para produzir os ovos elas precisam de proteína. Então a febre amarela, essa virose, assim como a dengue, você vê, o Aedes aegypti transmite 7 tipos de vírus diferentes. Então a sua laje, a calha da sua casa, um balde que está abandonado no fundo do quintal, uma garrafa, uma tampinha de garrafa, tudo isso precisa ser virado, mas antes tem que ser limpo. Não adianta só virar o balde. Um ovo dura ali na margem, na borda do balde, 400 dias seco. Molhou, ele eclode, forma a larva, e a larva forma o mosquito. Você sabe que esses ciclos, nós chamamos de ciclo holometábolo, o desenvolvimento é indireto, passa por estágios, ovo, larva, né, tem toda a estrutura do casulo, e depois o imago, que é o adulto. Então passa por todos os estágios larvais, isso em questão de dias, Fernanda. E um mosquito, uma fêmea do Aedes aegypti, dura 40 e poucos dias, quer dizer, ela tem um ciclo muito rápido. Ah, a fêmea já vem com o vírus? Existem alguns estudos mostrando que em determinados casos, sim, ela já recebeu da sua mãe, já estava lá no ovo, mas na maioria das vezes a contaminação é direta, é direta. Na forma silvestre, a febre amarela, que provoca febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça intensa, dor muscular, náuseas, vômitos, né, por mais ou menos 3 dias, essa fase aguda da doença, ela vai ser uma fonte de transmissão. Então, a pessoa contaminada, portadora do vírus, reservatório do vírus, transmite para os mosquitos não contaminados. A forma nativa, que a gente chama de ciclo silvestre, é um mosquito hemagogos, uhum, que também contamina macacos. Minha família, quando chegou aqui no Brasil, eles foram pegar o rio Itapemirim, Fernanda, num barco a vapor, com 80 pessoas, chegaram em Alegre, no distrito de Rive, numa região chamada Portão. Foram para Jerônimo Monteiro, que era a vala do Souza. Lá os macacos estavam morrendo de febre amarela, caíam da árvore. Então eles tiveram que seguir para a Terra Fria.
Marco?
Na semana passada, Oi, Fernanda.
Ei, Marco, eu preciso dar uma
Oi.
paradinha aqui na nossa participação, nosso comentário.
Ok.
Mas estou de volta para a gente
Isso.
tratar de um assunto aí de saúde, saúde pública, que é a febre amarela.
Isso mesmo, Fernanda. Rádio ao vivo é assim, né? O ouvinte sempre tem a prioridade nas informações mais urgentes. Mas como eu estava só para concluir, a minha família chegou em 1890 aqui. Foram pro, entraram no Rio Itapemirim, chegaram em Alegre, num distrito chamado Rive. Foram para a Vala do Souza, que hoje é Jerônimo Monteiro. Lá os macacos estavam morrendo de febre amarela. Então eles tiveram que mudar, emigrar para terras mais frias. Foram para a região de Alegre, onde era uma terra fria, hoje nem tanto, né? Hoje, inclusive, em alguns momentos, é considerada uma das cidades mais quentes aí do Brasil e do estado do Espírito Santo. São as mudanças climáticas afetando o clima das regiões, né? Então, o ciclo silvestre, você tem um mosquito hemagogos. E o ciclo urbano, o Aedes aegypti, que transmite os 7 tipos de vírus. Os sintomas nós já falamos, né? Febre alta, calafrio, cansaço. Porém, a febre amarela nós temos vacina disponível. A vacina é preventiva, não podemos esquecer isso. Então é importante vacinar, né? Principalmente em períodos onde tem uma área de contaminação. Nós não temos agora, tivemos há 3 anos atrás, se não me engano, né? Pouca diferença aí, 3, 4 anos atrás. Então, quer dizer, a prevenção é a vacina, né? As ações que nós devemos tomar, eliminar todos os pontos de acúmulo de água. E essa é a melhor forma de prevenir tanto dengue, zika, chikungunya, febre amarela. A melhor forma é a responsabilidade do homem. Responsabilidade de quem mora em casa, apartamento, todo mundo tem que fazer a sua parte. O fumacê, ele tem sua importância, mas tem questionamentos também. Qual é o horário de aplicação do fumacê? Tem que ser à noite ou de madrugada. Por quê? Um inseticida, ele é um inseticida, ele mata o mosquito da dengue, da febre amarela, mas ele também mata abelhas, vespas, animais extremamente importantes na polinização. Então, a gente tem que usar com parcimônia, com muito cuidado, com critério técnico, mas a opção principal está dentro da gente. Conscientização. Você pode acabar com a dengue no Brasil, com a sua atividade e com a da comunidade. Então, tem que ser feito propaganda massiva nas escolas, nos meios de comunicação. Todo mundo tem que ter sua responsabilidade. 10 minutos por semana, Fernanda. 10 minutinhos por semana a gente acaba com a dengue. Cada pessoa assumir essa responsabilidade. A Fernanda é responsável por olhar a calha. Então, 10 minutos por semana você vai lá, sobe na escada, olha a calha, limpa a calha. O Adalberto, que está voltando de férias depois de 2, 3 meses, Fernanda?
1 mês só. É porque ele é tão bom que
um
a gente
mês
acha
só
que foram 3.
E muito merecido, né?
É.
Merecido. O Adalberto vai ser responsável por olhar os ralos debaixo da geladeira. Quer dizer, cada pessoa tem a sua tarefa determinada. Se nós fizermos isso, vamos acabar com a dengue. Vamos acabar com a febre amarela, com zika, vírus. Porque não tem aonde a fêmea depositar os ovos. A questão dos macacos gerou uma polêmica. Muita gente... Na época, né, o macaco ele também sofre a febre amarela, ele também é uma vítima da febre amarela e funciona também como um reservatório, porque uhum. Esse macaco contaminado, ele contamina fêmeas do mosquito hemagogos, né? Então, quer dizer, do gênero hemagogo. Então, a gente mas também não podemos colocar culpado, né? Isso é um ciclo que está aqui desde os primórdios. Então, tem muito na América do Sul, América Central, Caribe... E África, a febre amarela. Ok, Fernanda?
Ok, Marco. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Até a próxima quarta-feira com mais um destaque da nossa série.
Isso aí. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Um abraço para você também.